Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 17. Está escrito assim: E ele, Gideão, lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Veja só, Gideão está diante do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor está dizendo para ele: vai nesta tua fé, porque tu livrarás a Israel dos midianitas. E o anjo do Senhor diz mais: porque eu serei contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Quer dizer, Deus está incentivando Gideão, porque ele estava ordenando a bênção na vida de Gideão. É como diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8: E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que colocares as tuas mãos. Quer dizer, até então, estava lá Gideão no lagar, escondido, malhando trigo, tentando esconder o que pudesse dos midianitas, tudo muito difícil, complicado, improdutivo, nada dando certo, o inimigo prevalecendo, e aí Deus aparece para ele, e Deus está dizendo: eu serei contigo, Gideão. Em outras palavras, eu vou ordenar a bênção sobre a tua vida. Eu vou ordenar a bênção nas tuas mãos, Gideão. Eu vou ordenar a bênção. Aí Gideão, ele fala assim: mas é Deus que está falando isso comigo? Será que é Deus mesmo que está falando isso comigo? Se é Deus que está falando isso comigo, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Versículo 18: Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse o anjo do Senhor: eu esperarei até que voltes. Olha só, Gideão está pedindo um sinal. E qual é o sinal? Que se realmente é o Senhor que está falando comigo, você me espere aqui até que eu traga o meu presente. E aí o anjo diz para Gideão: tudo bem, vai lá, eu esperarei você aqui até que você volte. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que o mesmo Deus que escolheu Gideão para ordenar a bênção na vida dele, escolheu você para ordenar a bênção na tua vida? Você crê nisso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga: graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite. Porque quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Quando nós lemos Gideão ali no lagar malhando trigo, debaixo do carvalho, e o anjo do Senhor vem até Gideão. E você sabe que quando nós lemos no Antigo Testamento o termo anjo do Senhor, nós estamos falando daquele que é o Verbo de Deus, antes dele se fazer carne e habitar no meio de nós. Eu estou falando de você, para você, do próprio Senhor Jesus. Isto fica muito evidente no diálogo que o anjo do Senhor está tendo com Gideão. Porque, por exemplo, quando você vem aqui comigo no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Agora olha o versículo 14, é o anjo do Senhor que está falando com Gideão. Só que no versículo 14, o anjo do Senhor se torna o próprio Senhor. Quer dizer, Jesus é o Verbo de Deus. Está escrito lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito se faria. Então veja, no versículo de número 12, é o anjo do Senhor, mas no versículo 14, no mesmo texto, diz assim: então o Senhor olhou para Gideão e disse. O que eu quero que você entenda é que não era um simples anjo que estava na presença de Gideão. Não era um anjo, um serafim, um querubim que estava ali na presença de Gideão, mas era o próprio Verbo de Deus. Era o próprio Senhor Jesus, que é Deus, que estava ali diante de Gideão. E eu quero que você creia, nesta noite não é um anjo, não é um arcanjo, não é um querubim, não é um serafim, não é um ser iluminado que vai abençoar a tua vida, que vai ordenar que a bênção do Senhor esteja nas tuas mãos, mas é o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, que ordenará a bênção sobre a tua vida, em nome do Deus Todo-Poderoso. E olhou o Senhor para ele e disse: o Senhor será com você. Porque diz aqui: então o Senhor olhou para ele, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí no versículo 16, você vê que continua o mesmo diálogo. É o Senhor que fala com Gideão. E o Senhor lhe disse, não é o anjo do Senhor, é o Senhor que lhe disse. Quer dizer, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor se trata de Jesus antes que o Verbo se fizesse carne. Antes que o Verbo se fizesse carne nesta terra. E o Senhor está dizendo a Gideão: porquanto eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão escuta tudo isso e diz: tá bom, se é o Senhor que está falando comigo, então eu quero um sinal. E qual o sinal? Eu quero que o Senhor permaneça aqui até que eu vá e traga o meu presente, e traga o meu presente para ti. E aí o anjo olha para Gideão e diz: tá bom, faça como você está dizendo, vá, prepare o teu presente e eu ficarei te esperando aqui. Versículo de número 19, e entrou Gideão e preparou o seu presente. Qual é o presente de Gideão? Gente, tudo Querido, isso daqui tem uma representatividade espiritual. E você tem que compreender isso. Olha só. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. Você sabe que uma efa de farinha é o equivalente a 23 quilos de farinha. 23 quilos, ele preparou. Se você calcular um pãozinho de 50 gramas, são 460 pães de 50 gramas que Gideão preparou. Veja só, ele preparou ali um cabrito, ele preparou os pães asmos, os pães sem fermento. Eu quero que você preste atenção na preparação. Ele prepara os pães asmos, que são os pães sem fermento, de uma efa de farinha, e a carne ele pôs num açafate. O açafate é como se fosse aquelas caçarolas, sabe aquela panela grande? Se chama caçarola, né? Então ele pegou o cordeiro, aquele guisado de carneiro, e ele coloca dentro daquela caçarola grande, e ele pega o caldo do cabrito, e ele coloca numa panela melhor, a menor parte, e ele leva diante do anjo do Senhor, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Quer dizer, Gideão chega e fala: está aqui o meu presente. É Deus que está falando comigo mesmo, então está aqui o meu presente, está aqui o meu cabrito, está aqui os meus pães asmos, e está aqui também o caldo. Aí olha o que o anjo vai fazer. O anjo vai gostar do presente de Gideão, versículo 20. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, sobre esta pedra, e verte o caldo. E assim Gideão fez. Olha o que o anjo faz. O anjo olha para Gideão e faz o seguinte: pega esse carneiro que você preparou, coloca aqui em cima dessa pedra, tira da panela e põe aqui em cima dessa pedra. Agora pegue os pães e coloque sobre o carneiro os pães, coloque sobre o cabrito os pães. Agora pegue o caldo da panela e derrame, despeje por cima. Gideão joga uma concha, tá bom? Não, despeje mais. Pega mais uma concha, derrama por cima. O caldo começa a embeber o bolo dos pães asmos, começa a embeber o carneiro, começa a escorrer pela penha, pela pedra, e vai escorrendo até o chão. Gideão não está entendendo o que está sendo feito. Mas aquele presente que Gideão está pondo está agradando o anjo do Senhor. E por quê? Porque o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. E aquele presente representa o sacrifício que Jesus faria por mim e por você na cruz do Calvário. E sabe por quê, meu irmão? Porque aquele cabrito, aquela carne, aquele pão representa o corpo de Jesus, pois está escrito na palavra que João, ao ver Jesus, ele disse: eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquela carne e aquele pão sobre a penha representa o corpo de Jesus. E o caldo, pastor? O caldo é o sangue de Jesus, que foi vertido até a última gota para a remissão dos nossos pecados. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Porque a verdade é que o sacrifício de Jesus já havia sido profetizado desde a fundação do mundo que seria feito. Desde a fundação do mundo, a profecia já havia sido dita. E quando Gideão está colocando a carne e os pães sobre a penha, aquela carne e aqueles pães representam o corpo de Jesus. O caldo representa o sangue de Jesus. E a penha, pastor, a pedra, o Gólgota. Jesus não subiu ao Gólgota. Não foi lá no Gólgota que sua carne foi exposta, que o seu sangue foi derramado, que o seu sangue foi vertido até a última gota. O seu sangue banhou a penha, banhou ali aquele altar de sacrifício que era o Gólgota, o Monte da Caveira. O próprio Senhor Jesus, ele disse em João, capítulo 6, versículo 55. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quer dizer, Gideão acha que ele está pondo comida sobre a penha, mas o anjo do Senhor, que é Jesus, vê ali o seu sacrifício que vai ser feito, o seu sacrifício que vai ser realizado pela humanidade, e isso faz com que o anjo do Senhor veja e se alegre com o presente de Gideão. Aí diz a palavra, lá em Juízes capítulo 6, versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. Quer dizer, o anjo toca com o cajado, e quando ele toca com o cajado, sem que houvesse qualquer item de combustão, porque não tem item para combustão ali. Você já viu pedra dar fogo? A pedra pode ser usada para criar faísca, mas a pedra sai fogo dela própria. A pedra criar fogo, quando o anjo toca o cajado, a penha, a pedra, ela pega fogo e ela consome aquele presente. Consome aquele presente. Sabe o que significa o cajado tocando na penha? Pastor, o que representa o cajado tocando na penha e o fogo ali consumindo aquele holocausto? Isaías capítulo 53, versículo 5. É isso que representa. Porque isto tinha que recair sobre Jesus, para que fosse perfeito o seu sacrifício, isto tinha que acontecer. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer, o sacrifício de Jesus tinha que ser consumado. Jesus tinha que passar por aquela prova de fogo, o seu sangue tinha que ser vertido, sua carne tinha que ser ali sacrificada. E para quê? Para que eu e você fôssemos sarados. Meu irmão, eu não tenho dúvida que é Jesus que ordena a bênção sobre a nossa vida, porque foi ele que se sacrificou por mim e por você naquela cruz, em nome do Deus Todo-Poderoso. Não tenha dúvida, é Jesus que ordenará a bênção sobre você. É Jesus que ordenará a bênção. Agora, quer ver quando se cumpriu lá no Gólgota o cajado tocando na penha e consumando o holocausto? Sabe que hora que foi? Está escrito lá em João capítulo 19. Jesus está nas horas finais, perto das 3 horas da tarde, a hora nona se aproxima. Jesus está ali de braços abertos na cruz, e aí Jesus brada: tenho sede. Quando Jesus diz isso, um soldado romano, ele corre e pega uma espécie de um cajado, uma vara. E ele pega aquela vara, aquele caniço, e ele pega uma esponja embebida em vinagre, vinagre, e ele coloca na ponta daquela vara, e ele levanta aquela vara com aquela esponja cheia de vinagre até a boca de Jesus. Seja por acaso alguma vez uma afta na boca, e aí você comeu alguma coisa muito ácida, ou até sal, e queimou como fogo na tua boca. Imagina Jesus, ele está ali se secando debaixo daquele sol, seus lábios estão rachados, sua boca está seca, ele não tem água no seu corpo, está perdendo fluidos, perdendo sangue. Jesus está com seus lábios rachados, sua língua cola no céu da boca, e aí vem aquele soldado, e ele vem com aquela esponja cheia de vinagre, e quando Jesus toca os seus lábios naquela esponja, é como fogo consumindo os seus lábios, é como fogo que arde, é como fogo que queima. E quando Jesus sente o arder do vinagre, Jesus levanta os olhos aos céus e diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali Jesus pende a sua cabeça. Se cumpriu exatamente como havia acontecido ali com Gideão. Vamos ler lá em João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Meu irmão, Gideão pensou que estava fazendo um presente para Deus, mas ali estava a prova que era Deus que faria um grande presente pela humanidade. E eu vou te dizer que Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Se hoje nós somos salvos, é graças a este presente de Deus, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor por isso, pois como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aplaudir a Jesus por isso. E se coloque de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Só que no momento que o sacrifício, que o presente, vamos falar assim, né? No momento que o presente de Gideão começou a pegar fogo, diz a palavra que os olhos de Gideão se abriram, e ele viu que era o anjo do Senhor que estava diante dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele foi tomado de um medo terrível, porque ele começou a dizer: ai, que vou perecendo, porque os meus olhos viram ao Senhor. E ele sabia aquela palavra que Deus havia dito para o próprio Moisés, dizendo que carne alguma verá a minha face e sobreviverá para contar o que viu. Gideão ficou apavorado. Gideão diz: agora eu vou morrer. É isso. Deus vai me matar porque eu vi o seu santo anjo. Mas naquele momento o anjo do Senhor, que é Jesus, olha para Gideão e diz: não temas, porque não morrerás. Ter um encontro com Jesus não é um encontro para a morte, mas é um encontro para a vida. Pois Jesus, ele disse, quando aqui esteve, ele disse, isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, porque na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aprenda isso, um encontro com Jesus não é um encontro para a morte. Um encontro com Jesus é um encontro para a vida eterna. É um encontro para a vida, é passar da morte para a vida. É passar da ruína, da desgraça, da destruição para a bênção. Ter um encontro com Jesus, entregar a sua vida a Cristo, entregar a sua vida a Jesus, é ter vida de verdade. É ter vida que só Deus pode te dar. E talvez é exatamente isso que você precisa. Pastor, eu preciso muito que Deus ordene a bênção sobre a minha vida. Lá em Deuteronômio 28:8, está escrito, e o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres as tuas mãos. Se nós queremos que a bênção do Senhor esteja conosco em tudo que colocarmos as nossas mãos, nós temos que entender quem é que ordena esta bênção sobre nós. Quem é que ordena esta bênção sobre nós? E é Jesus que ordena esta bênção, porque foi Jesus que ordenou a bênção sobre Gideão. Foi Jesus, o anjo do Senhor, que ordenou esta bênção a Gideão naquele dia. E Gideão, através dele, da bênção do anjo do Senhor, da bênção de Deus, Gideão vai libertar a Israel com as suas mãos, e através das mãos dos 300 valentes, do ataque dos midianitas. Por isso, meu irmão, que você, nesta noite, tem que entregar a sua vida a Cristo. Tem que entregar a sua vida a Jesus e tem que fazer dele o Senhor e o Salvador da sua vida. Por isso escute, você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, que quer receber a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, pastor, eu quero. Eu não quero mais adiar esta entrega, não. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você que nesta noite quer ter um encontro com Cristo. Quer ter um encontro não para a morte, mas para a vida. Para que Ele ordene vida, vida de verdade sobre você. E você quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar pela entrega da sua vida a Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Se há alguém que quer se reconciliar com Jesus nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar pela tua reconciliação. Eu vou orar pela tua reconciliação com Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar de Deus, que eu vou orar pela tua vida. Vou orar pela tua reconciliação com Jesus. E não tem dia melhor para você se reconciliar com Jesus hoje, porque a mesa está posta para que você tenha comunhão com Ele. Se houver mais alguém, não hesite, saia do seu lugar e venha aqui à frente, seja para entregar a sua vida a Cristo, seja para se reconciliar com Jesus, não hesite, venha aqui à frente que eu vou orar por você. Pastor, eu já estou na igreja, já estou na presença de Deus, já estou na casa do Senhor, mas eu quero muito que Deus ordene a sua bênção sobre a minha vida. Quero muito que Deus ordene a bênção sobre o trabalho das minhas mãos, porque o Senhor mandará que a bênção esteja contigo em tudo que puseres a tua mão. Quero que esta bênção esteja sobre você. Quer que Deus ordene a bênção sobre tudo que você colocar a tua mão? Então vem aqui diante do altar, vamos orar, vamos pedir isso, vamos pedir para Deus ordenar a bênção sobre as nossas mãos, vamos pedir para que Deus ordene a bênção em tudo que fizermos a partir de hoje. Vem aqui diante do altar de Deus, a igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está entregando a sua vida a Cristo e se reconciliando com Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e quero pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, renova a minha fé, o meu ânimo e as minhas forças para caminhar na tua presença todos os dias da minha vida. Senhor, não me deixe fraquejar, desanimar, mas renova a minha fé e as minhas forças em nome de Jesus. E você que já está na presença de Deus e quer que Deus ordene que a bênção esteja contigo em tudo que puseres a tua mão, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu confio na tua bênção e na tua provisão, e eu quero pedir que o Senhor venha ordenar nesta noite que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Senhor, ordena que a bênção esteja em tudo que eu colocar as minhas mãos. Senhor, que as minhas mãos sejam abençoadas e prósperas. Anula toda maldição, toda esterilidade que esteja nas minhas mãos, e que haja frutos e resultados do meu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, Senhor, primeiramente eu quero orar por cada vida que recebe ao teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Lhe concedo o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para estas vidas que estão se reconciliando contigo. Meu Deus, lhes perdoe os pecados, as falhas, os erros. Renova a fé e as forças desta pessoa. Senhor, não deixe ela desanimar, não deixe ela fraquejar, mas que em nome de Jesus, as forças do teu filho e da tua filha sejam renovadas nesta noite. E Pai, olha para estes que já estão na tua casa, mas que creem que o Senhor Jesus ordenará a bênção sobre o trabalho das suas mãos. Senhor, ordena que a tua bênção esteja com este teu filho e com esta tua filha, em tudo que ele e ela colocar as suas mãos. Ordena, Senhor, que a tua bênção acompanhe o trabalho do teu filho e o trabalho da tua filha. Meu Deus, honra a fé desta pessoa, honra a fé deste homem, desta mulher, e que a partir de hoje, tudo que vier à mão dele e dela para fazer, venha produzir resultados para a honra e glória do teu santo nome. E se eu te peço todas estas coisas, Senhor, eu te peço crendo que assim será feito, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.